Projeto Voz da História, Contar, Ouvir e Refletir, apresenta uma série de programas gravados durante a pandemia do coronavírus, para fazer algumas reflexões sobre esse período difícil de quarentena e isolamento social. Chamamos a temporada de Voz na Pandemia. Os episódios trazem relatos de pessoas como eu e você e buscam saber como elas estão lidando com toda essa situação.
Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
Se a pandemia também te fez um internauta de plantão, você provavelmente já ouviu esse trecho antes em algum vídeo do TikTok por aí. Eu decidi começar o episódio de hoje com ele para dar uma descontraída de leve. Afinal, os nossos ânimos estão começando a melhorar graças a essa possibilidade de uma vacina. Ela vai chegar em 2021? Vai, mas o importante é que vai chegar, não é não, minha gente? Mas enfim... E aí, vocês já se perguntaram o que se passa na cabeça dos nossos jovens? Eu sou a Isabelle Lima, aluna do curso de Licenciatura em História da UFVJM, e nós, do projeto Vozes da História, vamos apresentar a visão de 5 jovens sobre essa pandemia.
Meu nome é Helena, eu tenho 21 anos, atualmente eu moro em Belo Horizonte e eu sou estudante do curso de Geografia da UFMG. Então, quando o coronavírus chegou assim aqui, principalmente lá em Belo Horizonte, eu acho que foi um pouco assustador e o primeiro impacto que a gente sente mesmo é a paralisação das aulas e as lojas fechadas, aquele clima um pouco tenso, né? Eu acho que o que impactou na minha rotina foi exatamente o fato de eu ter que me adaptar a uma nova maneira de estudar e de viver no dia a dia, porque... Exatamente, eu não tinha mais uma rotina e como uma pessoa ansiosa, isso sim foi o fim. Eu fiquei um pouco desesperada, chorava bastante até me acostumar, ficava assim, meu Deus, como é que nós vamos fazer agora? Eu acho que o principal foi isso, foi o reajuste dessa rotina de ficar em casa, estudar em casa, fora todos os cuidados que a gente deveria ter normalmente no nosso dia a dia, mas que agora com o coronavírus a gente meio que passou a ter por obrigação, como essa questão de lavar todas as embalagens quando a gente chega em casa de um supermercado, coisas desse tipo. Acho que principalmente o sentimento maior nesse momento, pelo menos pra mim, é de tensão e de certa insegurança. Pensar, meu Deus, o que é que vai ser agora? Como é que nós vamos fazer? É tipo isso, aquele momento que você tem que se reinventar, tem que pensar assim, e agora tá assim, mas é pra um melhor depois. Eu acho que o nosso mundo pós a pandemia vai mudar bastante, principalmente no quesito o jeito que as pessoas encaram, por exemplo, sair de casa para ir num restaurante ou coisas assim do tipo que envolve estar em determinadas aglomerações. Eu acho que isso vai dar uma reduzida, as pessoas vão evitar mais esse tipo de coisa por um bom tempo. Eu acredito que, por exemplo, no momento que a gente saia do isolamento social, as pessoas vão continuar usando máscaras, acho que a gente vai continuar vendo esse uso constante das máscaras. Eu acredito até que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, assim, com relação a estou gripado, vou sair na rua, vou usar uma máscara para não sair espalhando isso por aí, porque se a gente sair gripado, a gente tem essa coisa de, é só uma gripe. Gripe aqui, para muita gente, não é doença, é tipo uma coisinha qualquer que você pega e tudo bem, sair na rua. E sem ter uma consciência de que outras pessoas podem pegar, que tem pessoas com imunidade diferente da nossa, eu acho que as pessoas vão ter um pouco mais de consciência com relação a isso. As pessoas também estão percebendo que elas podem viver também sem algumas coisas, mas que sem outras também não dá para viver, que muita gente que não dava valor a determinados serviços agora passa a dar, como por exemplo... arte, música, a gente vê também um pouco a importância dessas coisas agora nesse momento como uma forma de escape, né? Pra gente não pirar, literalmente. Determinados padrões de consumo também acho que vai mudar, porque é realmente complicado você... vamos sair pra ali num shopping, por exemplo. Acho que as pessoas vão Acho que talvez, não sei, né? Talvez seja meio sonhador demais pensar uma coisa assim, mas eu acho que isso também possa dar uma reduzida. Mas assim, eu também acho que é muito difícil fazer uma provisão dessa maneira. É isso. Eu tô naquele grupo que vamos ver no que vai dar, né? E torcer pra passar logo toda essa história, né?
Meu nome é Cássius, eu tenho 21 anos, sou de Curvelo, sou um ex-estudante de graduação em filosofia. No ano passado abandonei a faculdade e atualmente estou estudando para prestar vestibular de novo e entrar novamente na faculdade. Antes da pandemia, basicamente, a minha vida não tinha tanta diferença assim. Eu estudo em casa mesmo, não faço nem cursinho nem nada. A diferença é que agora eu simplesmente não tenho mais tanto contato social com as pessoas fora do meu núcleo familiar. Aqui na minha casa todo mundo é grupo de risco. Eu sou diabético, meus pais, os dois, têm mais de 60 anos. E a minha irmã, que não mora aqui, ela tem asma, muito problema respiratório. Por isso que ela nem veio pra cá também. E assim, a relação fica, não sei, meu pai não fica aqui, ele fica na roça e minha mãe fica indo e voltando pra roça. Então fica a maior parte do tempo sozinho em casa. Mas mesmo assim, eu acho que ainda é muito mais estressante, porque até discutir, a gente discute muito mais, tentando falar pra não sair de casa, aquela coisa toda, tentar evitar sair de casa todo dia, quando for na rua, fazer tudo de uma vez, pra não ter que ficar saindo toda hora. Mas é muito difícil de, sei lá, convencer, por exemplo, meus pais que eles precisam ficar em casa mais tempo. Eles entendem que tem que ficar, mas eles não conseguem se organizar para isso também. E a rotina toda mudou, né? Meu pai fica, não vem tanto mais em casa, minha mãe fica indo e voltando. Toda vez que sai, tem que fazer aquele processo de higienização, tomar aqui todo aquele cuidado. É tudo bem novo e é meio esquisito como a gente tem que fazer as coisas, porque muitas vezes a gente não faz certo, a gente sabe que a gente não tá fazendo certo, a gente não sabe o jeito certo de fazer as coisas. Nossa, fazer parte desse momento, eu não sei, assim, é uma experiência horrível, né? E assim, basicamente a única coisa que traz pra gente é pânico e um pouco de desespero. Não sei se tem outro jeito de colocar. Porque a gente vê que a gente vive numa sociedade onde a gente não tem nenhuma segurança e garantia de nada. A mudança que eu vejo para depois disso, eu não consigo muito ponderar como que ela vai ser de fato. Porque eu não acho que vai ser uma coisa imediata, mas eu acho que o nosso modo de entender a sociedade onde a gente vive, ele vai começar a mudar também. A gente vai começar a dar uma certa importância maior para uma certa seguridade social, uma coisa muito nessa linha de pensamento, que é tentar entender também como que a gente não tem nenhuma segurança e como a gente precisa ter essa segurança para a gente conseguir lidar com os problemas sem que nós mesmos sejamos muito prejudicados com isso.
Oi, galera. Meu nome é Jaqueline Saad, tenho 22 anos, sou do interior do Rio de Janeiro, Volta Redonda para ser mais específica. Atualmente sou uma blogueira flop, desempregada, esperando para começar a faculdade, dando graças a Deus que minha faculdade só começa em agosto, porque eu sou surtada. Imagina fazendo EAD de medicina no meio desse caos. Quanto à chegada do coronavírus aqui. Foi mó doideira. Os casos subiram absurdamente. Fecha a cidade, fecha comércio, abre hospital de campanha. O prefeito deu a louca, viado. Tá sendo bem difícil morar em Vert City nesses tempos. Gente, na minha vida não dou muita coisa, não. Como eu estava sem fazer nada antes por causa do desemprego, eu continuo sem fazer nada. Só que agora de pijama em casa. Mas falando sério, eu sou uma pessoa que sofre muito de ansiedade e não tem sido tempos fáceis para mim. Ser bombardeado o dia todo por notícias tristes, ficar o dia inteiro preso em casa, sem ter muito o que fazer, e eu que moro em AP ainda, a ansiedade veio para ficar. Vou resumir para vocês em uma frase como está sendo fazer parte desse momento. É simplesmente bem cansativo viver um momento histórico. E é difícil imaginar, né, como vai ser depois que a pandemia acabar, que a vacina chegar e a gente falar bota. Quais mudanças serão feitas? A certeza é que haverão mudanças de hábitos. O álcool em gel vai continuar, talvez sem tanto contato físico, beijos e abraços tão característicos do brasileiro, esse contato mais caloroso, mais home office. Mas não importa o que venha, acredito que vamos nos adaptar sabendo que é o melhor a se fazer e vamos aprender com tudo que está acontecendo. Bom, é isso. Obrigada, Vozes da História, pela oportunidade incrível. Um beijo a todos, lavem as mãos, fiquem em casa e que Deus ajude a gente, porque o presidente é que não vai ajudar.
Então, Isabelle, eu me chamo Cleandro Rafael, eu tenho 23 anos de idade e hoje atuo na área de geotecnia, uma vertente da engenharia civil, e faço estágio em uma empresa aqui em BH. Eu estudo e trabalho aqui em BH, mas não é aqui que a minha família mora. Então, basicamente, eu considero a cidade mais como trabalho e estudo, morando aqui aos dias de semana, mas normalmente eu vou para minha cidade, que é onde minha família mora, nos finais de semana, sabe? Então, minha rotina basicamente era essa, antes do problema, antes da pandemia em si. Porque basicamente eu ficava em BH durante a semana, eu trabalho de 7 horas da manhã como estágio apenas até 1 hora da tarde. Depois disso eu ia para a escola, para a faculdade no caso, que é em período noturno, e voltava para casa. Era basicamente isso. E aos finais de semana eu ia para a cidade onde meus pais vivem. Eu não faço ideia de quando o vírus chegou aqui em BH, eu não sei ao certo, mas na verdade quando o problema começou a sair da China, essas coisas, começou a ir para outros países aqui, eu já fiquei em alerta já, na verdade a cidade toda já ficou com medo, porque o pessoal aqui costuma viajar bastante. Saíram algumas informações, na verdade, que o bairro que eu moro, porque eu moro aqui no Buritis, que o pessoal já tava com esse problema já, sabe? Bem estranho. E isso aí já deixava apreensivo já, na verdade. Fazendo parte disso, eu não tô gostando muito, não. Me priva bastante das coisas e a gente fica amedrontado também com tudo, de sair na rua, de qualquer coisa. Ainda mais aqui, sabe? Porque até que em cidades menores o pessoal está um pouco mais tranquilo em relação a isso, mas aqui até mesmo para ir no supermercado, não qualquer coisa, a gente volta como se tivesse pego o vírus, sabe? Saiu na rua, está contaminado. E isso é péssimo, é algo muito ruim viver desse jeito, sabe? Com respeito ao mundo pós-pandemia, eu espero que volte ao normal, porque essa sensação é péssima. Eu espero que todas as coisas que faziam antes possam ser feitas, e eu espero mesmo que seja assim, e por favor, será. E é basicamente isso, eu não sei, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com as coisas que a gente faz e tudo mais, mas eu espero que, com respeito à nossa vida normal, não falo sobre o que é feito no mundo geral, mas a forma de viver, ao menos aqui pra gente, sabe? Volte ao normal, como era antes.
Meu nome é Fernanda, eu tenho 25 anos, sou da cidade de Curvelo, Minas Gerais, mas há 2 anos eu moro em Sete Lagoas, onde eu abri meu escritório de advocacia. A minha rotina antes dessa pandemia era o seguinte: de segunda a sexta, consistia em atendimentos presenciais no meu escritório, realização de audiências, cumprimento de diligências no fórum ou mesmo em cartórios, e aos finais de semana, de ida constante para a casa dos meus pais em Curvelo. Com a pandemia, como todas as pessoas, acabou que precisei adequar essa rotina à nova realidade. No início, a partir de março, foram mais de 40 dias de isolamento social. Eu fiquei lá em Curvelo durante esse período e aí, posteriormente, no início de maio, que eu retornei para Sete Lagoas. Esse período, esses 40 dias, foi super complicado profissionalmente, porque devido à interrupção das atividades de trabalho no escritório, dificultou bastante o contato com o cliente, enfim. Porém, no decorrer do tempo, nós intensificamos o uso das redes sociais como metodologia de trabalho para conseguirmos realizar os atendimentos à distância. Uma outra mudança que aconteceu foi com relação à suspensão de atendimento a público no fórum. Né? Os processos físicos cíveis, principalmente em comarcas menores e que tenham como parte algum órgão público, ainda encontram-se parados. Então, o Poder Judiciário até tem criado novas ferramentas, como a realização de audiências através de videoconferência, o que é ótimo quando as partes possuem o aparato necessário de acesso ao sistema. Contudo, muitas pessoas têm dificuldade de acesso a tecnologias. Eu atuo na área de família e em ações onde é pleiteado pensão alimentícia, por exemplo, no rito processual é obrigatório que haja a realização de uma audiência inicial para tentativa de conciliação. Se a parte contrária não tem um e-mail ou não disponibiliza para a realização da audiência virtual, acabamos por precisar esperar a retomada dessas atividades presenciais no fórum para dar sequência no processo, demorando ainda mais para serem resolvidos os casos. No tocante à vida pessoal, inevitavelmente também houveram mudanças. A pior, a meu ver, é justamente a restrição de contato. Em minha família, nós gostamos muito de estar perto, de fazer carinho, e com essa nova realidade, até para a segurança de todos, nós precisamos manter distância. Desde o início, quando começou a quarentena, nós não estamos nos reunindo todos juntos, até para a proteção principalmente dos mais idosos, né, que estão aí na classe de pessoas mais vulneráveis para contrair aí o Covid-19. Diante dessa situação toda que nós estamos enfrentando, o meu sentimento é de muita preocupação e de saudade também estar perto da minha família. É um misto, porque também há tristeza pelas famílias que nós vemos aí diariamente que estão perdendo entes queridos, né? E também o sentimento de solidariedade às pessoas que contraíram o vírus e que se encontram lutando para sobreviver. Então, assim, infelizmente, acaba que estamos vivendo preocupados e com medo. Meu pai, como muitas outras pessoas, trabalha na área da saúde e está lidando diretamente, né, com a Covid-19. Eu aproveito até para externar a minha enorme admiração por essas pessoas que estão na linha de frente de combate mesmo ao vírus. Mas, apesar de tudo, eu tenho fé de que essa pandemia irá passar logo. Estou esperançosa com relação ao avanço das pesquisas referente às vacinas. Acredito que, por mais que a situação esteja difícil, não só por essa pandemia, mas também pelo cenário político caótico do nosso país, nós precisamos nos manter otimistas e serenos para conseguirmos superar os desafios diários. Se nós pararmos para pensar um pouco, podemos até aprender muito com o que estamos vivenciando, principalmente a dar mais valor nas pessoas que amamos, nas pessoas que estão à nossa volta e à nossa própria vida, porque viver é uma dádiva. Então, precisamos fazer a nossa parte, tomar os cuidados necessários com o próximo, que logo isso tudo irá passar.
Foram entrevistas em tanto, e eu posso dizer, não tá fácil não, viu, galera? Olha, já faz mais de 4 meses em que estamos em estado de pandemia e a ansiedade já tomou conta de todos nós. Nossos entrevistados de hoje nos contaram como está sendo difícil lidar com tantos sentimentos pesados. A Helena definindo como um momento de tensão devido à sua ansiedade, junto com a Jaqueline, que também sofre com ansiedade, mesmo ela sendo toda despojada e alegre. E temos o Cássio descrevendo como um momento horrível e a saudade apertando o coração do Cleandro e da Fernanda. E é por isso que eu vou fazer aqui hoje as palavras da Fernanda às minhas, para finalizar este episódio. Eu vou deixar aqui meus agradecimentos a todos os entrevistados de hoje e a você que está nos ouvindo. E fiquem aí com este recado da Fernanda.
Eu gostaria de falar especificamente para as pessoas que estão em isolamento social em casa, né, para procurarem se manter calmos e cuidar também da mente, procurar fazer atividades ali que possam manter a cabeça saudável, porque não é fácil. Todo mundo acabou perdendo completamente a rotina. Então, eu queria dizer isso, para cada um procurar se manter bem, que isso tudo vai passar. Eu tenho muita fé e acredito que a pandemia veio mesmo para nos ensinar. Então, se conseguirmos cada um mantermos serenos, vamos conseguir absorver aí só coisas boas diante de tanta notícia ruim que aparece no dia a dia.
Você acabou de ouvir mais um episódio de Voz na Pandemia, um podcast do projeto de extensão Vozes da História, Contar, Ouvir, Refletir. Lembranças e esquecimentos da história em diferentes tempos e espaços. Uma produção de alunos e professores dos cursos de História, Letras e Mestrado em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos e fique ligado em novos episódios. Agradecemos imensamente pela audiência.